Estava dando uma olhada aqui, falava agora há pouco sobre o Ibovespa, que fechou ontem com queda de 2,58%. No pré-mercado, daqui a pouco a Bolsa abre em São Paulo, já sinaliza a abertura com queda acima de 1,5%. É um negócio impressionante. Edson, obrigado pela presença. O que a gente pode falar? O mercado financeiro, o mercado é assustado com as falas do Lula, essas últimas falas dele. Por outro lado, ainda buscando a montagem da equipe. O setor produtivo aqui de Cascavel, sobretudo, da região oeste, ou no Paraná, você é vice-presidente da FIEP, como que vem acompanhando esse período de transição e as perspectivas aí para os próximos anos com o novo governo?
Bom, Zé, todo mundo está apreensivo, né? O Brasil não é uma ilha, não só a nossa região, mas o mundo olha o nosso país nessa fase de transição. A política fiscal, ela é um dos pilares, é a âncora, na verdade, para essa variação muito, muito robusta da Bolsa. Eu vi até um pronunciamento do eleito Lula, o próximo presidente Lula, e ele falava que o mercado, ele era muito especulativo, muito volátil, eles eram assustados e coisas e tal, mas não é. Na verdade, o mundo está olhando o Brasil e hoje os capitais, principalmente o dinheiro que vem de fora do país, espera que se mantivesse uma estabilidade e essa construção de desinflação, uma capacidade de investimento, uma geração de emprego, até a nível mundial antecipado, o Brasil sairia na frente. Essa falta de uma posição clara de quem vai ser o ministro da economia causa todo esse transtorno. E nós também do setor produtivo, Zé, nós temos uma preocupação contra o retrocesso de algumas reformas que nós tivemos principalmente no mandato do presidente Temer. A questão da autonomia do Banco Central, as condições da reforma trabalhista e a reforma previdenciária, se elas não forem atentadas, né, contra a estabilidade que ela vem causando, a gente imagina que há sim um ataque direto ao ânimo empresarial, que é um dos indicadores hoje muito importante para perceber, sempre é feita uma pesquisa para se perceber a capacidade de empreendimento, a capacidade de acreditar que o país possa dar condições à geração de emprego, né? Então, um dos grandes tópicos que eu acredito que vão ser muito bem tratados no primeiro semestre do ano que vem é a questão do ânimo empresarial, do ânimo para se criar e gerar novas oportunidades de negócios e empregos.
Quando a gente fala sobre crescimento, e nós observamos nessa gestão do Bolsonaro, esse ano deve fechar aí, segundo os economistas, um crescimento do PIB em torno de 3%. O próprio relatório do Banco Central sinaliza 2,8% neste momento, e as revisões têm sido para cima a cada semana. E se a gente for analisar também o período em que o presidente Lula governou, o Brasil cresceu. A história talvez fosse outra. Outro dia nós conversávamos aqui com Elias Idec, diretor-presidente da Frimeza, líder cooperativista, e ele dizia o seguinte: nesse governo que o Bolsonaro deve fechar no pacote os 4 anos com crescimento em torno de 4,5%, somarmos os 4 anos, se fizermos os cálculos aí em cima dos 4 anos, 2020 tivemos uma queda do PIB de 3,9%, foi crítico ali em razão da pandemia, mas depois de 2021 já teve um crescimento do PIB de 4,5%, quer dizer, recuperou e ficou um pouco acima ainda na comparação, na soma dos 2 anos, esse ano com alta de em torno de 3% do PIB. Mas ele dizia que se fosse a Dilma administrando agora o governo do PT, o Brasil poderia ter um PIB nos quatro anos com uma queda de 8% a 10%, diferentemente do crescimento que vai ter em torno de 4,5%. Né? Quer dizer, tendo uma posição muito crítica. Quando a gente observa o atual governo nesse período de transição, falando muito do social, né? Mas o social para ir bem. E se falando de empregos, os empresários precisam estar consolidados e firmes também, porque se os empresários não estão bem, os empresários também passarão a ser desempregados, como dizia ontem aqui um ouvinte, quer dizer, o próprio empresário, o pequeno empresário, ao invés de ser empresário e gerar emprego, ele vai ser um desempregado, né? Quer dizer, que ele não vai ter nem a empresa e nem serviço e nem trabalho. Como que você vê tudo isso? O Brasil tende a continuar crescendo? Vai depender da equipe econômica, da equipe que será indicada pelo presidente? Não dá para acreditar que realmente poderá também o Lula fazer um bom trabalho e os erros que ele cometeu. A história mudou, as redes sociais aí, a pressão é grande, tem esses movimentos também que estão acontecendo que servem de alerta para o novo governo. Não dá para acreditar um pouco ou você está desacreditado?
Eu entendo que é um movimento atrás do outro, Zé, e a gente precisa entender que a pauta macroeconômica é a primeira da lista, né? Ela tem que ter uma comprovação robusta ao mercado e, ao longo do processo, mostrar condições adequadas para gerar riqueza. Como você mesmo colocou, você distribui geração de riqueza, mas primeiro você tem que ter a geração de riqueza. É claro que há um conflito de narrativas, essa eleição foi um conflito de narrativas, né? Se tem alguém que fez pelo social, foi esse último governo. Por quê? Porque ele deu condições para se distribuir riqueza. Nós, do Oeste, nós temos um caso atípico. Talvez aqui nós já estejamos no pleno emprego, nós temos uma evolução no perfil do emprego, então saiu muito seletista e entrou muito meio alto emprego. Isso é preenchimento de geração de riqueza.
E não é nenhum problema, pelo contrário.
Não, é menos vulnerável, inclusive é crise, quando você tem um alto emprego. É uma economia circular que a gente chama. Mas não teve ninguém que fez tanto pelo social como esse último governo. Mas virou uma guerra de narrativas. E talvez o grande equívoco do último governo foi não saber se sintonizar com o marketing de um bom governo, e ele entrou num conflito direto com a imprensa. E não tem como você ganhar uma eleição entrando de conflito direto com a imprensa. Eu fiz campanha para o último governo, Bolsonaro, notório, os empresários fizeram, mas a percepção que talvez esse excesso dele com algumas pautas, principalmente com a imprensa, foi tirado dele no mínimo 5, 6 pontos aí ao longo de 3, 4 anos. E quando você tem informações, você quiser que está na imprensa, você sabe que você vai conferir se ela é fake news ou não. Então você tem portais âncoras, você tem imprensas âncoras que você vai verificar se é ou não verdade aquela notícia. Imagina o que aconteceu no mundo nessa guerra de narrativas. O mundo sabendo que estavam acabando com a Amazônia, eles vinham na Globo verificar se estava acontecendo isso ou não. E o governo em guerra total com a imprensa, a notícia mundial ou a desconstrução daquilo que tanto foi feito pelo social, virou em nada. Mais do que isso, nós percebemos também que a capacidade administrativa e a figura política houve um descolamento. Então, o que foi feito de se manter uma estrutura com ministros técnicos, competentes, de forma sempre orientada a médio e longo, curto prazo com certeza, mas a médio e longo prazo também, coisas que não aconteciam no passado, quando você fala assim, o primeiro governo Lula também teve um bom crescimento. Mas se você olhar um pouco de forma estratificada, pegou um grande boom das commodities, ele pressionou muito o ganho de poder de compra pelo aumento do salário mínimo sem cruzamento com produtividade. Nós tivemos uma desindustrialização brutal nessa época. Nós só voltamos a estarmos um pouco mais competitivos quando a questão cambial nos deu condições, quando o dólar aumentou um pouquinho de 3, 3,5 e a gente conseguiu exportar. Por competitividade, nós ficamos isolados do mundo. O custo Brasil ainda é um grande problema para o Brasil. Não tem como não olhar a nossa região, Zé, respondendo a tua pergunta mais focada para o empresário da nossa região, olhar com bons olhos. Nós temos uma pauta civil. O que é essa pauta civil? Nós temos invasões de terra, nós temos invasões indígenas, nós temos o marco temporal de 88 das demarcações indígenas. E isso é uma coisa que abate muito a capacidade emocional daqueles que geram riqueza. E isso deveria ser pacificado da forma correta. É claro que a expectativa que nós temos é que, como em outros governos, o governo Lula faça uma pauta social que ele acredita que inclusive vai tirar um pouco do colo dele, vai jogar para o terceiro setor, aquelas entidades já consolidadas, CUT, MST, todo esse conjunto que vai começar a pressionar muito o governo, e ele vai migrar mais para o centro. Mas o ruim desse governo é quando você pega uma lista como ontem do governo de transição, da equipe de transição, e figuras totalmente desacreditadas do mundo político, da questão ética, novamente compondo. Isso daí não traz crédito, não traz uma reconstrução. Então, se esse é o discurso que foi pregado na campanha de pacificação, reconstrução, está começando da maneira equivocada.
Várias mensagens chegando aqui, os ouvintes interagindo com a CBN. Essa semana, nós conversamos aqui com o Vander Piai, que é economista, e ele dizia o seguinte: não acredito, até respondendo uma pergunta de um ouvinte, não acredito que o Brasil se tornaria numa Argentina. A Argentina está com inflação de 100%, tem toda aquela situação que a gente tem relatado e muita gente tem acompanhado. Aí uns falam, Venezuela, né? Os intelectuais foram embora, os grandes investidores foram embora porque ficaram apavorados, e aí ficou aquela situação lá caótica. Isso não aconteceria no Brasil, né? Depende de um conjunto de coisas. Você acha que o Brasil não passaria por um processo desse? Jamais? Ou passaria?
Passa. É da noite pro dia.
É rápido assim?
Demais. Vou te falar. Você pega o movimento que nós fizemos em tirar tributos dos combustíveis. Nós geramos desinflação, nós tivemos um déficit inflacionário, nós tivemos uma conjuntura macroeconômica com um Banco Central autônomo com responsabilidade. Agora, se isso virasse demagogia, nós estaríamos com o combustível a R$8.
Uhum.
Isso era a inflação. O poder de compra da população some, derrete. O nível de competência empresarial some. O empresário desmotivado sai do mercado, sai da geração de riqueza. Então você vai começar a gerar o quê? Distribuição de pobreza.
Uhum.
Em um ano isso daí está um caos. Nós temos novamente uma hiperinflação e vira uma Argentina.
Mas você não acredita
nisso.
Mas
quando a gente fala virar Argentina, é que há um conflito com a questão de democracia.
Uhum.
Não, nós estamos falando de pacote macroeconômico. O pacote macroeconômico mal gerido nos faz chegar muito próximo a uma hiperinflação argentina, que nós não estamos falando que é uma questão democrática como a Venezuela. Ditatorial.
Tem ouvinte falando de esquerda aqui, uma série de coisas também, e tem um ouvinte que fez menção sobre a postura do Lula. Diz que o Lula acaba tendo uma postura de centro, não postura de esquerda, embora o PT seja de esquerda.
Eu acho que seria racional ele ter uma postura de centro. Agora, ele se elegeu numa narrativa de reconstruir uma aliança com a extrema esquerda. Ele reagrupou a extrema esquerda. No primeiro mandato, logo no início do primeiro mandato, ele deixou a extrema-esquerda, onde saiu o partido lá como o PSOL, viraram situações desse conflito.
Mas agora já está acontecendo isso. Tem muitos companheiros, como alguns têm dito, que gostariam de estar no governo. Ele está dizendo, peraí, vamos lá, temos que abrir o leque e tal. Ele está pensando nele, no governo dele.
Seria racional ele ter uma postura, principalmente de macroeconomia, né, voltada a manutenção dessa estabilidade que o Brasil vive. Uma pauta econômica focada em geração de riqueza, porque não tem como você ter aumento de salário mínimo se você não tiver um pleno emprego.
Uhum.
Você perde competitividade. Então, a melhor forma de você ter a valorização da mão de obra é faltando mão de obra. Porque daí o empresário quer rodar, ele vai tentar tirar do outro ainda, ele vai pagar mais. Funciona assim.
Você vê os empresários desmotivados? Se falou muito quando, no período ainda de campanha, empresário dizendo o seguinte: não, eu vou para os Estados Unidos. É a minha empresa, eu vou demitir 10 mil, 3 mil, grandes empresas. Não, eu tenho 50 funcionários, eu vou mandar embora 30 e tal. Eu vou enxugar, eu não tenho esperança. Isso aí é narrativa também ou
não,
tem um pouco de realidade?
Tem muitos empresários abalados. Muitos empresários abalados. Agora sim, ó, Zé, eu vou trazer para minha pessoa. Eu vou ficar para encher o saco, resumidamente. Uhum. Então ninguém pode me tirar o direito de ficar.
Uhum.
Quem quer ir embora, vá. Eu vou ficar. E ficar sabendo que tem uma luta difícil pela frente. E essa luta, se não for com as pessoas que querem estar lutando, nós estamos ferrados. Então nós temos que ter coerência, nós não podemos ter um discurso separatista. Eu acho que foi um equívoco também do último governo fazer um discurso de separação, sabe? Esse nós contra eles acabou virando o que virou. A narrativa deste governo que entra é uma narrativa olhando muito os povos que deram lá, o povo que deu a eleição ao Lula, que é o Nordeste. Eles estão focados em ponderações que vêm lá de cima. Agora, aqueles que querem sair daqui, ok, é um de direito, é democrático. O cara não quer ficar, boa. Mas vai ter que ter muita gente aí com estômago e com vontade de fazer o que nós tivemos que fazer lá atrás também, 10, 15 anos atrás. Que é ter que sentar, ter que diminuir a pressão desse pessoal, frear alguns avanços. Como é que nós vamos defender a reforma trabalhista? Alguém tem que ficar, porque se não ficar ninguém, ferrou. Ah, mas se vocês estiverem sentando com eles, vocês são deles. De maneira nenhuma. Nós precisamos ter consciência que a situação exige agora serenidade e pessoas de bom senso para conseguir tocar o barco para frente.
O nosso tempo está acabando, vem aí o repórter CBN, nós temos mais um minutinho, mas o que a gente observa, tem ouvintes fazendo referência aqui ao Congresso, que tem a maioria, que pode pensar diferentemente do que o futuro governo, mas aí tem também os acordos, né? Já tem muita gente do Centrão ali já acenando para o Lula, então ele precisa ter a maioria e provavelmente terá a maioria.
Governabilidade, eu acredito que ele vai ter. Agora, eu não sei se ele vai ter força para mudar cláusulas pétreas.
Uhum.
O direito à propriedade, a reforma trabalhista, o teto de gastos. Eu não acredito que ele vai ter carta branca, a autorização para matar. Uhum. Agora, governabilidade, o Centrão nasceu para isso. Eu acredito que eles vão criar um ambiente de governabilidade.
Edson, muito obrigado pela entrevista, pela participação aqui na CBN nessa manhã.
Eu que agradeço, Zé.
Conversamos com Edson Vasconcelos, empresário, representando eu o setor produtivo, vice-presidente da FIEP, falando um pouquinho do atual cenário econômico, cenário político e o que a gente pode esperar próximos 4 anos. Agora, 10 horas do horário de Brasília.